Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada exercendo essa função, você veio no lugar certo. Bem-vinda ao Abençoadas. Eu sou Olivia, mãe de uma menina de quase 2 anos.
Eu sou Alexandra, mãe de uma menina de 1 ano e 1 mês.
E hoje, de que a gente vai falar, Alexandra?
Ai, vamos falar sobre não se reconhecer mais? Da gente ficar confusa quando se olha no espelho depois que a gente tem uma criança? O que que você acha?
Eu acho que eu envelheci 10 anos.
Gente, eu vejo as minhas fotos de 1 ano atrás e fico pensando: cadê essa garota gatinha? Que tem um viço, que tem uma pele aqui, ó, com bochechinha marcada de bronze.
O vício é que acaba com a
O
gente,
viço.
né, amiga? E a minha bunda tá parecendo uma geleca também.
A minha bunda nunca foi uma coisa Graciane Barbosa, então assim, eu não posso.
Não.
É, minha bunda sempre teve uma coisa meio que um charme caidinho, eu acho.
Aquele charme da melancolia.
Do andar faceiro. Engraçado, minha bunda nunca me. Eu nem olho muito pra minha bunda. Eu olho mais pro meu peito hoje em dia. Mas assim, o que cabelo? Teu cabelo ficou bom na gravidez?
Ficou maravilhoso.
Jura?
Ficou maravilhoso. Pô, pra começar tinha cabelo, né? Que é uma coisa que eu não tenho muito. Cara, eu fiquei. Foi a única coisa boa da gravidez. Foi o cabelo.
É.
Ficou maravilhoso. E o pós-parto continuou maravilhoso.
Nossa.
Aí depois ele voltou a ser o que ele era. A parte boa é que assim, eu não tive aquela coisa de queda de cabelo, de ficar
Porra,
careca. Não
tive
tive isso.
muito. Tive falhas aqui assim, ó.
Pois é, eu não tive isso não. Eu tive. Meu cabelo normal voltou ao normal. Ralinho, sempre foi. Mas o que me bola é isso, é o vício. É alguma coisa que eu não. Je ne sais quoi, assim, é um ar, sabe? Porque eu não tenho também tantas rugas, assim, né? Não olho assim, caralho, olha aqui essa ruga que não tinha. Não tenho também cabelo branco, então. Mas é uma coisa de. Hoje eu vejo que eu passei dos 30.
E tu antes não via.
E antes eu não via. Eu não dizia isso, assim, entendeu? É claro isso. E a bunda de geleca. Porque o que acontece? Eu malhava e agora eu não malho mais. Eu malhava a bunda e agora eu não malho mais a bunda. A minha barriga nunca foi tauba. Continua não sendo. Tudo igual no maraca.
É isso.
Sim.
Tá empatado.
Tá empatado. O peitinho caiu, porém diminuiu, o que eu acho bom, porque eu achava meu peito muito grande. Então, assim, tirando a minha bunda e a minha coxa.
Tua coxa tá flácida?
Porra! Ela tá andando, ó.
Tá batendo uma na outra. Tu fica assada?
Não fico assada, mas eu fico incomodada.
Entendi, faz
Porque eu tô.
barulhinho.
Porque ela fica assim. Eu olho em pé, eu falo assim: olha, nem tô com uma coxa tão grossa. Aí eu sento, esparrama. Aí eu ocupo assim a cadeira inteira, cada
Cara,
coxa.
que
Entendeu?
depressão. Essa questão do cabelo é engraçado. Todo mundo falava assim: nossa, tua unha vai crescer, teu cabelo vai ficar maravilhoso. Gente, eu não fui abençoada. Eu não fiquei mega gata na gravidez. Eu passava metade do tempo, tipo, na privada, vomitando, tudo bem. Mas o meu cabelo caiu num grau depois do terceiro mês, que eu ficava com duas entradas assim, tipo, nas têmporas, né? Aí ficava com muito. E agora elas crescem e é, tipo, bizarro, porque eu
Aquele
fico com aquele
cabelinho, né?
cabelinho novo. Mas o que me deixa. A cara de cansada
É
que você
isso.
pensa. É, porque você pensa, ah, eu não tenho ruga, tá? Eu também não tenho, né, muitas rugas, eu tenho algumas poucas. Mas assim, a cara de cansar, de
É
eternamente sem
isso.
dormir, me deixa um pouco bolado. Isso
Sabe
envelhece.
outra parada também que era ótimo na gravidez? Eu sou uma pessoa que tem olheiras, eu tenho tendência a ter olheira. Na gravidez eu não tinha zero,
Você
porque eu dormia bem
jura?
pra caralho. Até a metade, né? Depois não. Mas assim, então eu não tinha olheira. Então eu tava o quê? Jovem, gata na gravidez, entendeu? E aí agora eu tenho olheiras eternas, essa cara de cansada pra sempre. Tá tudo uma merda nesse aspecto, entendeu? Então eu me olho. E outra coisa, não consigo acompanhar as modas. Tô sempre o quê?
Ultrapassada.
Anos. Ainda bem que os anos 90 estão de volta, porque eu me lembro como se veste nos anos 90. Porque eu olho, sem sacanagem. Às vezes que eu penso assim que eu posso sair, tipo, num show ou alguma coisa, que é raro, eu falo, cara, o que que eu vou usar? O que que tá se usando?
Quem que tá.
Não sei.
Aí tu, igual antigamente, tu liga pra tua amiga e fala assim: amiga, que roupa tu vai? Cara, que deprê. Porra, que deprê.
E aí, depois que eu escolho a roupa, que também assim, que roupa que tu vai? Ela fala assim, ah, eu vou de maiô, sei lá, não posso ir mais de maiô, entendeu?
Pô, mas tu tem amiga que sai de maiô? Tem, né? Bore, bore.
Não, mas tem maiô. tá se usando, né? Não, ninguém usa sem nada, né? Porque eu também, sim, não tenho amiga de 15 anos. Mas enfim, fato é que ainda que ela me diga o que ela vai usar, eu não tenho aquilo,
é,
entendeu? Eu olho as minhas roupas e eu falo, sou a tia do rolê.
Porra, é isso, a gente virou a tia.
Cara, isso, eu sempre fui jovem, brother. Aí, brother, sempre fui jovem.
Porra, meu irmão.
Meu irmão, sempre fui jovem, agora eu tô me achando velha, cara. Essa... Não sei mais. As gírias, eu não conheço mais as gírias, entendeu?
Mas então, gíria é uma coisa também que volta. Tipo, bacana. Hoje em dia, pô, é, eu lembro que a primeira
vez. O lance
vez
tu
que
continuar vi... falando a mesma parada, é, sempre que uma hora nego te alcança, é, né?
Porra, eu lembro que a Olivia tava com, sei lá, 3 meses, eu tava puta com aquele meu guarda-roupa num limbo, né? De tipo, enorme, o meu corpo ainda indefinido. Aí meu marido falou, ah, vamos ali comprar umas coisas então. Me tirou de casa, olha que gentil. Aí fomos no...
Que homem.
Que macho. Aí a gente foi no shopping, eu entrei numa loja, entrei na Zara. Ousei. Falei, tudo bem, pagar caro e financiar o tráfico. Vamos. Aí experimentei, sei lá, 80 coisas. Aí gostei de uma blusa. Niki estava saindo do provador, entra uma menina falando assim, tem alguma Alexandra por aqui? Tem alguma Alexandra? Eu falei, fudeu. A Olivia está chorando em prantos, precisando de uma teta. Quando eu saio do provador, tá meu marido com ela, falando assim, tipo, acenando com a mão, falando, tá tudo bem, ela só tá chorando. Aí eu falei, porra, uma criança de 3 meses, tu ainda tá naquela, tipo, não, preciso acabar com isso. Porra, e não tinha, não conseguia, não tinha um lugar do lado de fora da porra da loja pra eu amamentar. Aí eu cheguei pra ele e falei, faz o seguinte, pega essa blusa aqui e paga. Paga essa blusa que eu vou levar. Aí fui pro lado de fora tentar amamentar. Não achei um lugar, voltei pra dentro da loja, empurrei, assim, sabe esses boxes que ficam no chão, esses grandes cubos? Empurrei umas bolsas, uns sapatos, foi uma cena meio de novela, assim, sentei, comecei a amamentar minha filha, abençoadamente, ali na Zara. Aí liguei pra ele, porque eu me dei conta que eu não queria aquela blusa. Falei, Rodrigo, não compra essa blusa. Não compra, não compra. Não, mas porque eu falei, sai da fila, eu não quero blusa.
Sai,
não quero.
Você ainda tá meio louca,
muito
né?
Muito louca.
Dessa coisa.
Aí eu, puta, falei, cara, eu não consigo nem comprar uma roupa. Aí entramos numa outra loja, que eu consegui experimentar lá, tipo, um vestido, um negócio. Aí curti. Parei pra dar um pouco de peito, porque ela mamava de 2 em 2 minutos naquela época. Aí gostei do vestido, um milagre, fui pagar. Ele com a bebê lá fora. Aí eu estou pagando pela roupa. E eu me olhei. Na real, eu olhei ao meu redor antes. Eu falei assim, gente, quantas pessoas. Aí que tu começa a olhar assim para as pessoas e eu me olhei. Olivia, minha amiga, eu estava com um peito. Tipo, a blusa estava com aquela bola do leite, né? Que vaza, clássica. Um peito preso no sutiã, o outro solto pingando. Tá joia? Pingando assim, ó. Ping. Aí eu tava com uma calça que tava larga, suja de, sei lá,
vômito.
É. Cara, eu tava... Aí um tênis que de cinza tava preto, um coque no teto aqui, descabelada nível máximo. Aí eu falei, eu preciso mudar. Sabe, eu não quero falar
wake up call, mas é
um wake up call. Eu olhei pra mim no espelho da loja, eu falei, cara, isso não pode estar acontecendo. E tava acontecendo. Aí eu tentei fazer uma mudança, falei, vou cortar o cabelo, mas odiei, porque meu cabelo também tava num estado, assim, de vida própria, ele não obedecia a nada, cara, ele costumava me obedecer.
Cara, isso é uma parada que me choca nas celebridades, assim, você vê as fotos delas, não nem falar do corpo, assim, mas é mais, assim, do autocuidado, né, de se perceber e se preocupar com isso. Que eu me lembro também que eu tava muito zoadaralhaça, assim, com... Sabe, eu andava de calça bailarina.
Sim, maravilhoso.
Maravilhoso, conforto pra caramba. Calça bailarina, camisa de botão, assim, larga, e tênis.
Tipo Lynette Scavo da Desperate Housewives. Lembra dessa mulher? Você não via?
Não, mas eu tava me sentindo uma dona de casa americana do subúrbio,
era
assim.
Isso.
E eu gostava bastante, assim. Vou te falar que é um look conforto que, se tu não tiver ninguém olhando, tá... É, tô até certo. Hoje.
Não, mas aí você pensa, um look conforto quando tu tá com aquela pele, aquele rímel.
É,
mas aí, pô,
exato.
Não é o caso.
Aquele cabelo. cabelo brilhando, né? Aquela unha feita, aquela barriga tábua por baixo da camiseta.
Parece até que é proposital. Ela tá se vestindo assim só pra...
Aquela bunda em pé. A bunda tá me chocando. A bunda tá mole, cara. A bunda tá escrota. Tá mole. Tá muito mole.
Mesmo.
E, porra, eu não sou uma pessoa assim tão apegada... Né? Não acho que a bunda tem que estar sem celulite, mas tá escroto. Mas não é nem só isso. O lance de você não se reconhecer mais também se deu no psicológico.
Uhum.
Sabe, de repente eu tava fazendo umas paradas que não era eu.
Uhum.
Por exemplo, eu fui parar na dança materna.
Entendi.
Né?
Uhum.
Foi muito maneiro, foi muito importante. Conheci pessoas maravilhosas na dança materna. Mas tu me vê fazendo dança materna?
Não vejo.
Tu me vê fazendo
não
dança
vejo.
Materna.
Não vejo.
Eu quase fiquei fofa. Fiquei um pouco bichada. Porque eu pensei, caralho, se eu virar fofa, quem sou eu?
Uhum.
Né, você passa ali 30 anos ali...
Uhum. Sendo aquele ser.
Vivendo aquele personagem ali na tua vida. De repente, tu vira fofa? Peraí.
Tem alguma
coisa errada.
Não
sei nem o que vestir sendo fofa.
É. Rosa.
Exatamente. O que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou falar minha Antônia. Entendeu?
Porra.
Fiquei preocupada. Se eu tivesse sido abduzida por esses hormônios pós-gravidez, hoje, por exemplo, eu não estaria fazendo esse podcast.
É. Você estaria fazendo um outro. E você começaria assim, se você é mãe... Você se identifica conosco, venha pra cá, pra essa roda.
E vou te falar, o nome ia continuar sendo abençoado, só que não ia ser irônico.
É, exatamente.
Ia ser de verdade, é, eu ia me sentir uma verdadeiramente abençoada. Não, mentira, porque o hormônio nunca chegou a esse ponto. Mas você também virou outra pessoa há um tempo?
Então, eu virei, eu cheguei a fazer dança materna muito tempo, amei. E é uma coisa que fez muito bem pra mim, por uma questão de... Aquelas terças-feiras eram...
Sagradas.
Sim.
Não, não, mas
e era lugar desopilar também.
Mas antes você era essa pessoa?
Então, nunca fui. Mas isso que é curioso. Porque eu... Comigo a experiência é... Eu mudei, eu fiquei essa mãe, tipo... Gente, vamos sair aqui todo mundo junto, só as mães aqui, ó. Vamos dar esse abraço. Pô,
eu também.
É, tava gostoso. Foi muito bom. Me fez muito bem. Só que, tipo, tudo bem, chega. Agora eu quero ser eu de novo.
Quero ser escrota, pelo amor de Deus.
E é isso, eu acho que teve um tempo que me fez muito bem essa... A dança materna realmente foi muito bom, porque ali era um lugar meio que terapêutico, sabe?
É, total.
Tu chorava junto, era bem legal. Mas, eu não sei se essa mãe, tipo, are boa, vamos pra uma roda dançar, vamos tocar nosso cachixi aqui pra criança. Eu não... Não, não curto. Não estamos aqui para julgar, mas assim, não é.
Tamo, sim. Mas tudo bem, não vamos julgar.
Não vamos julgar, não. Não é minha. Não é meu estilo. Mas eu fiz durante um tempo e também acho que é porque você vai seguindo um movimento. Eu acho que tu deve se ver assim, sabe saída do Maracanã Fla-Flu?
É.
Aí tu vai saindo, né? Aí olha aquelas mães ali, vou lá ficar com elas. Então tu reproduz a parada.
Exatamente.
Entendeu?
Você vai no flow.
Tu vai. Então tu vai seguindo aquele fluxo. E ao mesmo tempo é engraçado, porque, por exemplo, eu fico pensando quão isso é importante, sabe? Eu construí também algumas amizades. Que seguem por aí, a gente continua se falando. Umas tu pensa assim, não quero mais não, sai.
Onde é que eu tava na cabeça quando eu fiz amizade com essa pessoa que não tem nada a ver comigo, ela só tem um filho.
É. Aí pensa, aí tu pensa, caralho, ela tem um filho também. Que maneiro! Gente, isso acontece desde do nosso Senhor Jesus Cristo.
É.
Que sabe, crianças nascem.
Exatamente.
E é assim. E não precisa, tipo, não, vamos se apegar aqui, ó, todo mundo, vamos dar a mão, só porque tu tem um filho também, né? Não.
Né? Isso é muito doido, mas a gente entra nessa parada. É porque eu acho que a gente entra numa onda de sororidade profunda, assim.
É.
E aí você, de fato, você fica essa pessoa mesmo, assim, né? Você você cria empatia profunda, assim, por aquela mulher, por mais que ela seja uma escrota, nada a ver com você, não sei o que, você fala, cara, ela tem um filho, ela tá sofrendo, eu sei o que é isso.
Ela é uma
e aí você fica essa pessoa tolerante, maravilhosa, assim, mas passa depois, aí
passa.
E isso é bom, porque também você vê que, né, todo mundo continua sendo filho da puta, não é porque você teve filho que você é menos filho da puta, entendeu? Tem gente que é filho da puta e vai continuar sendo filho da puta.
É.
E tem gente que é fofa e vai continuar sendo fofa, e tem as pessoas que não são fofas, ficam temporariamente fofas e depois voltam ao normal.
Uhum.
Tipo eu.
É, mas uma mãe nunca foi... Uma mãe é sempre uma recém-mãe, né? Tipo, cara,
será?
O puerpério é muito louco.
Não,
Nossa, tu não ficava agressiva, não?
Ah, sim.
Eu ficava louca. Eu sim. ficava louca. Assim, agressiva não, tipo, querendo bater nos outros.
Às vezes.
Não, acho que eu não cheguei nesse ápice. Isso eu fiquei na gravidez, assim. Eu
é, já, na tipo, gravidez,
assim,
é, verdade.
Eu
é.
Fiquei... Eu lembro que uma vez eu fui assaltada na esquina de casa.
Acho que no puerpério você fica mais, assim, sensível.
É, tu dá aquela chorada. E tu pensa, meu Deus, eu não vou dar conta. Ou então tu acha que tu vai dar conta pra caralho. E tu recusa... Gente, eu recusava ajuda. Pensa. Não, não. Pode deixar que eu sei fazer. Desci uma super-humana ali. Por que eu falei super-humana? Uma super-mulher. E, tipo, porra... Recusar ajuda, louça.
Mas é porque
vai
você
lavar
tá
minha louça.
Porque é isso, você tá meio esquisitinho. E tá outra confusa. Parada também tá confusa. E aí você volta a trabalhar, sei lá, 6 meses depois, se você for uma abençoada que tem licença de 6 meses, 4 meses depois, ou 5 meses, por aí, né? Que tu safado. Volta a trabalhar nesse meio tempo e tu tá burra igual um poste.
Burra. Eu ainda me sinto burra.
E aí você fica nervosa porque você tá burra.
Uhum.
Eu acho que deve ser igual quando você. É, sei lá. É, tá com. É, não sei. Eu ia fazer uma analogia estranha com Alzheimer, mas eu não sei se é exatamente assim.
Mas deve ser.
É, de
deve
você
ser.
Sa-
de você não se reconhecer.
É, e de você saber que você tá esquecendo as paradas, uh-huh. que você sabe aquilo, mas você não consegue.
Não consegue concluir.
Concluir.
É muito doido. Outro dia eu tava conversando com uma menina no. Pô, e eu tô com uma filha, já sou mãe há um ano e. Um ano e um mês.
13 meses.
É, e, tipo, outro dia no trabalho eu tava tentando falar sobre uma... Porque eu fui na dermatologista, porque eu estou com... Como é que chama? Melasma. Eu tô com melasma, que tá, tipo assim, um mapa, sei lá, do Mato Grosso do Sul na minha testa.
Outro souvenir da gravidez.
Isso. E eu queria falar as paradas que a médica tinha me dito, que a gente tava falando de uma linguagem bem... Nada muito técnico. Nada super difícil de reproduzir. Eu não conseguia falar. Aí eu ia começando as frases e eu apontava para as pessoas. Não, aí eu fui na médica, na derma, aí ela, tologista. Parecia uma gincana, assim, que eu começava e ela terminava. E é isso, eu ainda me sinto um pouco porta. E é meio complicado pensar que às vezes você tem umas responsabilidades grandes no trabalho.
É, isso que eu ia falar.
Como é que tu vai abraçar isso?
É, e às vezes, principalmente quando você tá no campo da criatividade... Que você precisa, sei lá, fazer um planejamento no trabalho, ter ideias, né? E aí, caralho...
Difícil.
Não dá pra ter ideia, tô oca, nada tá saindo da minha cabeça, entendeu? Não consigo puxar as referências que eu sei que eu tenho dentro da minha cabeça, eu não consigo acessar essa caixa preta, entendeu? É isso. É muito doido.
É bizarro. É bizarro. E ao mesmo tempo você pensa até mesmo uma questão de fazer... Porra, matemática, sabe? Eu nunca fui... maravilhosa, mas sabia fazer uns 2 mais 2 ali. Acho que 2 mais 2 eu faria na calculadora hoje em dia, porque eu não tô confiando.
Fico também pensando. Tem um cansaço, né?
É.
Eu acho que... Então, gravidez é uma merda. Por isso tudo. Ter filho é muito ruim por causa disso. Se você pensar. São muitas mudanças, entendeu? Físicas e emocionais. É. Aí, mas por que que é bom? Ah, porque... Tem um serzinho ali.
Não,
então.
É bom, mas é uma merda.
Mas é uma merda, gente. A gente tem que parar de ficar falando só que é bom. Não é bom, não. Tem muita coisa ruim envolvida, cara. É muito difícil. Mudança. Se você querer até, tipo, ser mais amplo aqui, porra, teu casamento muda, cara.
Porra, se muda.
Tu era ali aquela pessoa que dava uma namoradinha. É. Qualquer ocasião era ocasião.
Agora, qualquer ocasião, tu faz o quê? Tu dorme. Tu vai namorar? Você tá louco.
Você vai namorar? Não me toca, não, filho da puta.
É isso. Tá ali lavando a louça, né? Aí vem alguém e fala: não desperta esse vulcão, porque a gente precisa dormir.
Exato.
Porque tem uma coisa também. Eu deito pra dormir, aí o meu marido deita em seguida. Ela sente, 5 minutos depois ela acorda. Ela faz de a gente tá criando uma tirana.
Lá em casa, ainda bem que a gente não passa por isso, não.
É, ela sai.
Mas ela acorda de mau humor todo dia.
É foda.
Ou seja, o despertar virou uma coisa o quê? Desagradável.
É.
Tu já acorda de ovo virado, porque a criatura já baixa astralizou amanhã, entendeu?
Uhum.
Ela acordou puta, chorando, tu tá uma merda, e aí tu fica o quê? De mau humor.
Puta. Tu fica puta. Aí tu acorda, não vai ter peito, não!
Lá em casa nem tem mais peito, cara. Não tem mais, não tem mais. É. Não tem nem mais chantagem pra fazer vai ficar com fome.
Nega uma madeira.
É.
Faz greve de fome.
É foda, cara.
Cara, é muito, muito doido. É muito doido.
Mas ou seja, não é uma bênção.
Não, não é. Mas É isso, a gente se sente, eu me sinto reproduzindo as coisas que eu ouvia antes e não entendia muito, né? Tipo, as pessoas reclamam de perder um pouco a identidade e se esquecer quando você tem um filho e é isso, é uma coisa que...
Não, aí você lembra que você lembra que o Saturday Night Live fazia o Mom's Pants,
uhum.
que era tipo a calça de mãe e tal, uhum. porque a mãe era uma criatura que tinha parado de se cuidar.
É.
E aí ela era uma sem noção Joselita, uhum. que só usava roupa fora de moda,
é.
Tipo, confortável. O lance era estar confortável. Então, assim, o lance é a gente não cair nessa
porra.
Não cair
nisso. Não cair
Entendeu? Tem que, tem que seguir o projeto MILF.
Uhum.
Tem que ficar gostosa. Ficar gostosa, porque também, a qualquer momento, essa garota vai crescer.
É, e ela vai fazer o quê? Tchau, vou fazer intercâmbio, vou pra Austrália.
Exatamente. Aí tu vai estar assim, como? Baranga.
E caralho, é. E tu tá lá com os Bob e Dona Florinda na cabeça? Pra
ou,
sempre.
Ou você se separa, sei lá, isola.
É.
Mas pode acontecer.
Pode.
Você pode ser pega aí desprevenido e tá como? Baranga. Não pode?
Não pode.
Tem que estar tá gostosa, tem que estar tá pronta, entendeu? É tipo, pronto pra qualquer
gente,
eventualidade.
A vontade que eu tô é terminar esse episódio pra ir correr.
Vai malhar, amiga.
Vamos malhar, vamos agora.
Vamos agora.
Tchau, gente.
Tchau.
Beijo.